Você vai ouvir agora Notícias do Poder Judiciário.
Em ação ajuizada no Supremo, o governo do Rio de Janeiro questiona a validade de lei estadual sobre trânsito.
STJ nega liminar a condenados por tortura na FEBEM de São Paulo.
Acusado por morte de cacique, se entrega após 12 anos no Mato Grosso do Sul.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falchi.
E eu sou o Arthur Fih.
Uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada no Supremo Tribunal Federal pelo governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Souza. O Pezão questiona artigos de uma lei estadual que dispõe sobre o trânsito.
Aprovada em setembro de 2014, a lei cria mecanismos para informar os motoristas fluminenses quando as infrações registrarem 20 ou mais pontos na Carteira Nacional de Habilitação, o que leva à perda do documento. Ana Paula Ergang.
Pezão sancionou parcialmente a lei, alegando que os artigos 4º e 5º eram inconstitucionais. Mas a Assembleia Legislativa derrubou o veto. O artigo 4º determina que, caso os condutores não sejam informados sobre a pontuação na carteira no período de um ano, um novo procedimento de contagem dos pontos é aberto, sem que o motorista perca a carteira. Já o artigo 5º informa que são exceções a essa regra as penalidades causadas por infrações que resultem em morte.
O assessor da presidência da FEBEM em São Paulo e o ex-diretor do complexo de Franco da Rocha foram condenados por envolvimento em sessões de tortura e espancamento de internos do complexo Raposo Tavares, da FEBEM.
Os registros ocorreram em novembro de 2000 e na justiça ambos buscavam que o processo fosse anulado desde a denúncia, que a punição fosse extinta por prescrição ou ainda que fosse estabelecido o regime aberto.
Os pedidos foram negados pelo Superior Tribunal de Justiça, William Nascimento.
Para vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, a situação dos réus só pode ser decidida depois da tramitação completa do processo. Ela pediu ao Tribunal Paulista que esclareça a data em que a decisão condenatória transitou em julgado. O mérito do pedido será julgado pela sexta turma do STJ, sob a relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior.
O estado de Goiás terá de indenizar os filhos de um detento morto em 2002 dentro da cadeia pública de Formosa.
Cada um dos 4 filhos deve receber pensão no valor de 2/3 do salário mínimo e indenização por danos morais no valor de R$40 mil. Juliana Costa.
Para o desembargador que cuidou do caso, a indenização é devida, já que a filha mais velha, à época, tinha apenas 15 anos, menor de idade como os demais irmãos. Ele também ressaltou que o ente público tinha a responsabilidade de zelar pela integridade física do preso, mesmo não tendo sido o autor do dano.
Um homem acusado de participar do homicídio do indígena Guarani Caiová, Marco Veron, em 2003, se apresentou à Procuradoria da República em Dourados, no Mato Grosso do Sul.
Ele prestou depoimento e foi encaminhado à carceragem da Polícia Federal. Ele estava foragido há 12 anos, desde que teve prisão preventiva decretada.
Marcos Veron foi agredido e morreu por traumatismo craniano após o acampamento onde estava, na região sul, ser atacado em 2003.
7 índios foram sequestrados e torturados. Até aqui, 3 réus foram condenados a 12 anos e 3 meses de prisão, em regime fechado, por sequestro, tortura e lesão corporal a 6 indígenas, além de formação de quadrilha armada e fraude processual.
Uma transportadora de cargas na região de Farroupilha, na Serra Gaúcha, deve pagar R$10 mil a um trabalhador indígena que não teve a carteira de trabalho assinada.
A decisão é da segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região. Gustavo Fernandes.
O colegiado entendeu que ficou comprovado o caráter discriminatório da conduta da empregadora quanto ao trabalhador, uma vez que os demais funcionários na mesma atividade tinham suas situações formalizadas pela empresa. Cabe recurso ao Tribunal Superior do Trabalho.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União está atento à questão da governança do solo. Por isso, vai realizar conferência internacional sobre o assunto em Brasília no mês de março. O solo é fundamental para uma série de atividades, como a produção de alimentos, de fibras e energia, a prestação de serviços ambientais, a biodiversidade e a manutenção de mananciais. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, foi convidada a participar da abertura da conferência sobre a governança do solo. O convite foi feito hoje pessoalmente pelo presidente do TCU, ministro Haroldo Cedraz, que defende que o tribunal deve ser parceiro dos órgãos governamentais e da sociedade.
Nós vamos poder trocar informações com pessoas que estão fora dos nossos quadros. Nós vamos poder interagir muito mais fortemente com a sociedade e nós vamos, com isso, ampliar a transparência.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.